Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e a partir de semana que vem, esse podcast continuará com o mesmo formato, com os mesmos quadros e com os mesmos integrantes. Ou seja, será a mesma coisa com um novo nome bonitinho.
Opa, oi pra quem se deixa enganar, eu sou o Eric Fagundes e aposto que com essas mudanças, Marcolino, os nossos fãs vão ficar super empolgados e esperando que a gente melhore em 100%, falei.
Já posso até ver nossas ações subindo e a nossa fanbase crescendo. Só não pensei ainda em um novo nome, Eric, pra essa enganação, quer dizer, pra esse novo projeto. Tem alguma ideia?
Ah, Marcolino, não precisa mudar muito, né? Pelo que eu tenho visto aí, é só inventar um nome novo, usando já o antigo, então o nosso vai se chamar agora Vai Logar. O que você acha?
É igual, mas é diferente, simplista e inovador. Baita jogada de marketing essa. Pra celebrar essa baita ideia, vamos chamar aquele que nunca precisará de mudança. Sobe o som, DJ.
Vai logar hoje?
Muito bem, Marcolino. É, brincadeiras à parte aí na intro, continuaremos com o mesmo nome, mas mais pra frente a gente vai explicar o porquê dessa zoeira. Porque, né, a gente gravamos um episódio com o PC recentemente sobre o hype, e essa mudança que a gente brincou e que vai ser feita em um determinado game, o hype atuou bastante em cima dos fãs pra ver se a gameplay ia ser muito diferente só porque mudou o nome. Isso me faz lembrar da época que a gente trabalhava na finada VisaNet, que um dia a gente dormiu VisaNet e no outro dia acordou Cielo. Só mudou o nome, Marquito. Foi o dia inteiro. Não, porque quando era VisaNet era muito melhor, senhora. É a mesma coisa, a gente só mudou o nome pra Cielo. Os caras não conseguiam entender. E aí, aproveitando sobre o hype, tivemos uma notícia esse mês que é muito daquilo que o PC a gente conversou sobre, mano. Os caras do marketing tiveram uma ideia mirabolante e tá todo mundo em cima achando que vai ser algo absurdo, né, Marquito? Que foi Baldur's Gate. Primeiro, né, que disseram que você vai poder ter relações com um urso, né, Marquito?
Quem nunca quis, né, ter uma relação com um urso? Quem nunca sonhou com isso?
Meu Deus, é a gameplay que eu esperava. Vou ter relações sexuais com um urso nesse RPG. E aí eu falei, ah, beleza, né? Tá.
Já aceitável?
Não aceitável, mas o marketing já foi longe com essa daí.
Zoofilia tá ok pra você, então, Ed? Que é isso?
Esse podcast não apoia zoofilia. Mas vindo num mundo de RPGs que a gente tá acostumado a ver elfo e druida namorando com humano quando a gente joga RPG, eu falei, ah, tá bom, tá dentro do mundo do RPG, deve ter alguma explicação pra isso. Pensei eu, o marketing já extrapolou aí o nível deles de causar o hype com besteiras. Eis que surgiu umas semanas atrás a informação de que Baldur's Gate, Marquito, vai ter nada mais, nada menos que 17 finais. Já seria muita coisa, né? Mas são 17 mil, Marquito, segundo eles.
Pô, não, 17 mil finais tá de brincadeira, né, Eric? Não tem como fazer 17 mil finais main finais, nem side finais, né? Mas a gente consegue parar pra pensar, tá. Por que, então, 17 mil finais? É, bom, a gente tem uma série de raças no jogo, né? Vamos supor que sejam, sei lá, 20 raças. Elfos, anões, orcs, meio-elfos. Então, cada final vai contar com a imagem de uma dessas raças. Então, de 17 mil finais, já caíram para 16.980. Bom, beleza. Já diminuiu um pouquinho o número. Agora, cada raça tem uma sub-raça. Beleza, vamos supor que vai mais cinquentinha.
Aí já acabou comigo na conta, Arquid. Já não sei mais.
Aí depois, então, vem as multiclasses, que você pode ser, então, um guerreiro bardo, um guerreiro mago, um guerreiro clérigo, um clérigo ladrão. Bom, já vai diminuindo um pouquinho mais os finais. Vamos supor que eles vão utilizar isso também. E por fim, um dos pontos que eu acho que vai diminuir também bastante, diminuir não, né? Vai explicar bastante essa quantidade de finais, são os seus companheiros no jogo. Então eu acredito que você vai ter muito companheiro no jogo e vai ter muita interação com esses companheiros. Então vamos supor que tenha, vai, vou chutar alto aqui talvez, 40 companheiros. E na sua party você possa ter, sei lá, uns 8 companheiros. Então imagina, 40 vezes 8 vezes interações, raiz quadrada de 2 dividido por 10 na exponencial 20. Eu acho que bate 17 mil, vai. Ou não, tá longe disso acontecer ainda.
Não, se for, quer dizer, né? Tudo indica que é desse jeito que você tá falando. É que a primeira vez que a notícia surgiu, o bafafá foi... Todo mundo vai pensar nisso, né? Uhum. Caralho, 17 mil finais. A gente acha até hoje impressionante o Chrono Trigger. Chrono Trigger, se eu não me engano, tem mais do que... Se não me engano, não. Chrono Trigger tem mais do que 10 finais diferentes. realmente Sim. tem, de acordo com a sua gameplay. E ele é muito aclamado por isso, porque é os finais, uma coisinha que você muda no passado já muda o seu final, um negocinho que você muda no futuro já muda o seu final. E aí o pessoal vem falar que de 17 mil finais, primeira coisa é falar, meu Deus do céu, da onde que os caras vão conseguir isso? E aí até o Guilherme, no, que tá no nosso grupo, né, que é do nosso grupo de ouvintes, na hora que ele mandaram a notícia, ele falou assim, ah, mas cada roupa é um final diferente.
Pode ser também, né?
E eu pensei, não? Pô, verdade. Aí lembrando do episódio com o PC, foi bem isso, Marquito. O cara do marketing tava lá com os desenvolvedores falaram assim, ah, então, ó, o que a gente fez aqui que de legal também, assim como tem em Elden Ring, a roupa que o seu personagem tiver no final, a CG final vai usar a mesma roupa, não vai ter um final padrão. Porra, que legal. Quantas roupas mais ou menos tem? Ah, tem umas 17 mil. Chutou um número. O marketing na hora saiu correndo na sala dele.
17 mil finais.
Anuncia aí, por gentileza, que tem 17 finais. Aí tem um tweet que é do cara que é o produtor, um dos produtores do jogo, que ele falou assim, pô, descobriram do número 17 mil. E aí foram a fundo e eles falam. Na verdade, não, na verdade, obviamente, não são 17 mil finais main finais, né? Finais principais.
Sim.
São finais que têm diferenças sutis. Só isso que ele explicou.
Aí Pronto. Faz mais sentido, né? Eu tentei fazer um malabarismo.
O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Somos nós. É que tem hora que dá um câmbio aqui.
Malabarismo aqui com as classes, subclasses, raças. Mas se for sutil a esse ponto de envolver roupa também...
Bom, deve envolver, Marquito. Um anel que você tava usando. Porque no Elden Ring é isso. Um negócio que eu gostei muito do Elden Ring era isso. O spoiler agora, pra quem não finalizou Elden Ring. Mas no final você senta num trono de Lorde Pristino, né?
Sim.
E você tá com a mesma armadura que você terminou, matou o último boss. Eu achei isso muito legal. Tipo, dá uma imersão diferente no jogo. Aí eu posso considerar esse é o meu final diferente já dentro do final principal?
Faz sentido.
No Baldur's Gate, mas talvez seja isso. É, são finais diferentes estéticos, né, Marquito? Não, não visuais, né? Mas não histórias diferentes que a gente vai receber.
Eu sempre fui muito puto quando eu finalizava um jogo, ou ia pra uma cutscene, que eu tava com um machadão de 3 metros de altura, e na cutscene eu tava com uma adaguinha. Tipo,
pô. Nada a ver, tipo, padrão, né?
Mas contar isso como final também é sacanagem. Mas de qualquer forma, é que eu vi que pra finalizar o jogo, tendo toda a imersão, você vai ter que jogar ele pelo menos 18 vezes. É um número bem alto também, né, querendo ou não.
Sim, 18 vezes é coisa pra caramba. A gente sofre pra fechar duas vezes um jogo pra ver um final diferente. Pelo menos gamers igual eu e o Marquito, que não tem muita paciência ou muito tempo pra jogar. 18 vezes. Outra coisa que eu vi também, Marquito, que os caras colocaram... Aí, não sei se é o marketing, mas essa é mais aceitável. Serão 174 horas, não de gameplay, de diálogo. Disseram que é, tipo, não sei quantas vezes mais do que Senhor dos Anéis, por exemplo. Então, os caras fizeram um trabalho firme de colocar conteúdo nesse jogo, né, Marquito? Brincadeiras à parte, que os caras exageraram nos finais, 17 mil finais, mas vai ter gameplay pra dar e vender. Em resumo, primeiramente, não caiu no hype dos 17 mil finais, né, Marquito? E não tem nem como a gente falar pra qual notícia que a gente loga aqui ou não. Eu não logo pra 17 mil finais. Eu já não logo pra dois finais diferentes, eu já fico puto. Elden Ring mesmo, que são 3 finais pra você poder fazer a conquista, né? Cada um dá um final diferente. Óbvio que dá pra fazer o bugzinho do save, mas eu já fico puto. Imagina pra 17 mil finais. Mas eu logo pro cara do marketing, que foi gênio de ter divulgado essa notícia, e todo mundo falou, meu Deus, 17 mil finais. Mas não vai ser bem por aí como a gente tá pensando, como a maioria pensou, né?
Exatamente, é que eu vou logar bastante pros 17 mil finais, muito porque, pelo que a gente disse, eu gosto de ver o meu personagem do jeito que ele é, então numa cutscene épica, então eu vou gostar muito de ver isso acontecer, e com certeza vou logar muito pro Baldur's Gate 3, mesmo que ele só vá ser lançado no dia 3 de agosto pra computador e dia 6 de setembro pra PlayStation, e ainda sem data marcada pra Xbox, devido a alguns problemas de desenvolvimento técnico.
Mas vai sair, né?
Um dia vai chegar, mas de qualquer forma eu logo muito pra Baldur's Gate 3.
É, esse é o ponto, né? Vai chegar, problemas técnicos mesmo, ou não tem nem data ainda, né?
Pois é, nem data tem, isso que é assustador. Mas, de qualquer forma, eu não vou logar com a pesquisa no Google de zoofilia. Fiz isso sem querer. A gente tava pensando no nome pro episódio, né? Eu até brinquei pro Eric, zoofilia do bem e tal. E sem querer, cliquei em imagens. Não façam isso, não loguem pra esse tipo de notícia.
É a maior putaria que eu já vi.
Bora, Marquito, a próxima notícia aqui parou o mês de julho do Universo Gamer. Eu sei que você não vai logar e eu também já vou adiantando que eu não logo. Anunciaram para esse mês mais um projeto. Já tinham anunciado no showcase, né, que ia ter o portátil, né, o projeto Q, projeto Qui, Quai, Qui, como é que é em inglês mesmo?
Qui, Quai, Qui, é
Qui,
Qui, é Qui.
Qui. É difícil, né? Eu sempre esqueço o Q, eu sempre esqueço. O projeto Q, que vai ser o portátil. E esse mês também anunciaram na verdade não, né? Houve um vazamento, um da Microsoft, Marquito.
Quem diria?
E outro de um leaker famoso. O da Microsoft foi que a Sony está desenvolvendo para anunciar esse ano o PS5 Slim. Ah, mas como assim, Eric, da Microsoft? Naquela treta Microsoft, a compra da Activision, houve um dos documentos que a Microsoft teve que responder do porquê que os órgãos não queriam, né, autorizar a compra, que eles falaram que tanto a Sony quanto a Microsoft vendem só dois consoles do mesmo estilo, são dois consoles iguais. Aí a Microsoft falou assim, não, a gente tem o Series S e a Sony entra pra lançar aí o PlayStation Slim. Os caras vazaram.
Tipo assim, deram a letra, né?
De fofoquito. E que vai lançar esse ano e disseram que vai ser no mesmo valor do console digital da Sony, o que tem o PS5 digital e o PS5 de leitor. E o outro, que foi um leaker de um site famoso, anunciou também que para 2024 a Sony está preparando desde 2022 um PS5 Pro. Antes da gente entrar nas especificações de cada um, o que eu não logo é, já tá na hora de novos hardwares, Marquito?
Nessa
geração?
Né? Parece que estão lançando um jogo novo, né? Lança um jogo quebrado para depois de alguns meses lançar um patch para corrigir. É a mesma coisa para mim com o PlayStation. Porra, precisa de um PlayStation Pro agora? O PlayStation 5 ou o Xbox Series X, tá? Não vou falar só, não vou bater só no PlayStation não, por mais que a gente não tenha um Xbox novo ainda anunciado. Mas, pô, vamos com calma, né, cara? A gente já veio pensando bastante nessa nova geração de videogames. Já veio, teoricamente, tudo pronto para rodar tudo 4K 120 FPS. Na hora do lançamento a gente viu que nada disso funcionava, né? Agora a gente precisa de um novo videogame pra corrigir a cagada que a gente fez antes. Não é um videogame barato, a gente não tá falando de um jogo, vai, que custa R$200 e é possível fazer um patch de atualização. A gente tá falando de um videogame que custa R$5.000 e se você quer um patch de atualização, você tem que comprar um novo.
Tem que comprar um novo.
Não tem o que fazer. Então, cara, que absurdo isso. Não logo de forma alguma dessa troca tão recém de videogame pela falta, então, de qualidade nos hardwares de lançamento. Eles não estavam prontos para o que eles prometeram.
E na caixa dos Plays e dos Xbox tem lá, né, 4K, não sei quantos FPS. E aí a gente vê um monte de jogo sendo lançado quebrado. Ah, vão falar que a culpa é do desenvolvedor. Mano, eu sou o cliente final, não quero saber. Eu quero... Agora já entrando na parte técnica. O PS5 Pro, os caras falaram que vai fazer 8K. O Ray Tracing Improvement, né? Ray Tracing Improvement. Melhorias de Ray Tracing.
Ou seja, acho que agora faz 4K, 120... agora 120 FPS também.
Ou seja, eu acho que, na verdade, agora sim que o Play 5 Pro vai ser a nova geração. Então, é isso que fica pra... É o que fica pra mim, né? Já o Play 5 Slim, eu acho interessante, Marquito. Ele é um modelo menorzinho, ele vem no mesmo valor do PS5 digital. Só tem que ver as especificações dele. Se não vai ser estilo Series S, né? Vai entregar um pouco menos. Até onde a gente pesquisou, tá, gente? A gente pesquisou. Pra gente levar essa farpa, né? Ainda a Sony não anunciou nada. Só a Microsoft que anunciou pela Sony. Então a gente não tem ainda especificações. A única coisa que sabe se é que ele vai ser o mesmo preço do digital. Eu acho interessante por ser uma opção mais barata da geração nova da Sony. Igual... Uhum. O Xbox tem com o Series S. E porque as versões Slim são sempre bonitinhas do PlayStation, eu acho legal. Então pra esse eu logo. Agora já pra um Pro, um hardware novo, eu acho que é tirar dinheiro não de trouxa, né? É tentar fazer o nosso consumidor de trouxa, né? Porra.
Pois é.
Tem 3 anos que lançou essa geração, já quer lançar um videogame Pro. E outra, falaram que depois desse Pro, que aí a Sony vai começar já a pensar no PlayStation 6. Então quando vem o PlayStation 6, 2026, já chegou a nova geração?
Já pensou, Eric?
Mano, jogo da sacada aqui, né?
Não, pelo amor de Deus, a gente não tá rasgando dinheiro dessa forma. Ó, eu vou começar do menor pro maior, vai. Pra mim, o portátil, não vou nem comentar. Pra mim, isso é um tiro no pé absurdo. Hoje em dia, meu amigo, se eu quiser jogar videogame de forma portátil, eu jogo no meu celular. Eu jogo no meu micro-ondas. Não vou comprar um portátil só para jogar um jogos de PlayStation 5. Então, nem vou entrar no detalhe, não logo para essa questão. PlayStation Slim. Pô, acho muito legal, primeiro pelo fato do PlayStation 5 original ser gigante.
Ele é grande.
É maior do que grande, é gigantesco.
Então, se conseguir cortar um terço, um quarto, já vai ser uma baita melhoria, já que o PlayStation 5 é gigante. E, bom, eu acho que é possível. Isso aí eu acho justo, tá? Porque aí os hardwares vão se desenvolvendo, vão ficando menores, os preços de negociação também vão sendo melhores negociados com os fabricantes de hardware, de peça, processador, né? De peças, etc. Então eu acho super justo, tá? O PlayStation Slim. Vou logar sim, com certeza. PlayStation Pro. Cara, beleza. Por mais que eu não logue, o que eu queria ver no PlayStation Pro? Hoje, por exemplo, eu fico muito puto em abrir um jogo e tenho que escolher entre priorizar gráfico ou priorizar desempenho. Pô, eu quero os dois. Me dá os dois. Eu não quero escolher entre um e outro. Então esse é o primeiro ponto que eu queria ver no PlayStation Pro.
Essa escolha, ela é muito filha da puta, né? É, a gente nem percebe. Os caras falam assim, você quer gráfico bom ou quer desempenho? E a gente... Ah, não, eu prefiro... E se você for jogar no Twitter hoje... Vai ter só os PHDs, não, eu gosto de jogar no modo performance. Sendo que no final a gente nem percebe exatamente isso que o Marco falou. Era pra gente ter os dois, mano. Gráfico bom com performance. Mas a gente não tem. Que palhaçada. Estou indignado.
Olha, eu ia aceitar muito o meio termo, tá? Mesmo no PlayStation 5 original aqui, que nós temos hoje, se eles me dessem um meio termo, eu acho que eu ia nele. Porque selecionar entre um e outro me dá uma dificuldade. Eu ainda tenho essa dificuldade de escolha. Por mais que eu ache gráficos, obviamente, pra minha percepção muito melhor...
Do que performance,
mas um jogo de tiro, por exemplo, obviamente que você vai querer performance. E aí, sacrificar o gráfico por conta disso, eu acho sacanagem. O meio termo eu ia achar legal. Segundo ponto, que o Eric já falou, o Ray Tracing funcionar de verdade, porque hoje a gente tem um negócio ali que falaram que é Ray Tracing, mas não é. Então, um Ray Tracing que realmente mostre a qualidade da água, o reflexo da água bem feito, não uma água com neon, como eu gosto de brincar, eu acho que seria legal. Terceiro ponto que a gente tem visto muito, principalmente jogando o Final Fantasy XVI, hein, Eric? A pasta térmica ali, líquida, não tá funcionando. O PlayStation tá riando e tá desligando sozinho. Pô, pera, tá muito quente isso aqui, não aguento mais. Obviamente que as ventoinhas do PlayStation 5 são muito melhores, ou não, né? Já que não tá fazendo o papel dela, mas são muito mais silenciosas que a do PlayStation 4. Então você não tem aquela dor de cabeça mais.
Sim, no avião não decola, né?
É, mas em contraponto, a gente tá vendo então que o videogame também não tá aguentando.
No Xbox tá rodando como o FIFA 16, Marquinhos?
O FIFA 16?
Desculpa, o Final Fantasy 16. É, FIFA 16, Final Fantasy 16.
Tá rodando no YouTube muito bem, Eric.
Ah, entendi.
Em 4K, 60...
Não tá desligando.
tá lindo lá.
É que você tava batendo muito, precisava te botar no chão um pouquinho. Prossiga, meu querido amigo.
Bom, e por fim... Mas dois pontos que eu acho bem importantes. Primeiro, mais armazenamento. Hoje, tanto pro Xbox quanto pro PlayStation 5, eles vêm com 800 GB de memória. Pô, 800 GB, hein, Marco? Bom pra caramba. Eric, se eu te falar que o WWE... 2K23, que é aquele joguinho de luta livre que ninguém se importa, tem mais 100 GB de espaço. Se você precisa de mais 100 GB de espaço pra instalar ele, você acredita?
É duro.
Seu Ghost of Tsushima, também mais de 100 GB. Fórmula 1, Metro Exodus, tudo 100 GB. Ou seja, a tendência vão ser os jogos virem com mais de 100 GB. Você vai poder instalar 7 jogos. Pô, parece bastante. Não parece bastante. Pra instalar um 100 GB, querendo ou não, demora.
Não defendendo, eu não ligo pra isso aí não, Marquito. Porque é aquela coisa... A gente não joga tudo isso de jogo.
Ah, a gente talvez só não, Eric.
Só que o nosso umbigo não é a régua, isso eu
Exato.
Sei.
Exato.
Né? Isso eu sei. Mas pra mim, mas eu te entendi. É, pra quem tá acostumado, não, pra quem não gosta de deletar jogo, pra quem quer ter vários jogos baixados, uma atualização em DLC, os 800 GB é pouquinho mesmo. Pra gente é tranquilo, né? Tanto que aqui eu tenho meus jogos, tenho os jogos da Isabela e o Play não enche muito, não. Mas meus jogos, né? Tenho dois jogos instalados. Ghost e o Rocket League, não. E o Rogue Legacy. E aí é sempre assim, eu termino de fechar um jogo e já excluo e baixo o outro. Então não é problema pra mim. Só que já é uma reclamação, assim, da maioria dos gamers que o espaço é pouco mesmo, né?
Pois é. Eu também jogo um jogo só, mas gosto de ter uma locadora instalada no meu HD.
O legal então, é ver, né, Marquinhos?
É o Netflix, né? Você abre ali, quanta opção. Jogar que é bom, nada. Bom, e por fim, uma dica que eu vou puxar do Xbox, que existe hoje, eu acho muito, mas muito legal mesmo, que é a troca rápida de jogos. Então, você ter dois jogos abertos ali em save points separados. Vai, aqui no Ghost of Tsushima eu tô batalhando contra uma horda de inimigos. E lá no Fórmula 1 eu tava correndo uma corrida single, que eu pausei. Eu poder trocar entre jogos de forma rápida, sem ter o load inicial e tudo mais, pô, funciona muito bem no Xbox. Eu sei que hoje o Play consegue fazer isso pra um jogo só.
É isso que eu ia falar, tem.
É, mas pra vários jogos isso ainda não é possível, né? Então seria algo interessante de ver nesse novo PlayStation Pro.
É o Quick Resume, né?
Exatamente.
E em resumo, o Marco, na verdade, ele...
Acabei com o PlayStation 5.
Não. Na verdade, eu digo assim, o Play 5 Pro que você vendeu, beleza, justifica-se existir esse videogame.
Uhum.
Mas eram tudo coisas que já podia ter nesse agora, Marquinhos.
Exatamente, concordo.
É, e tá, e mesmo assim eu continuo falando assim, mesmo esse PlayStation 5 Pro, não é nada que você falou que me faça, pô, beleza, vou vender o meu Play 5 normal, assim como foi na época do PlayStation 4. Eu também não me interessei pelo PlayStation 4 Pro. Uhum. Mano, o que eu quero saber é se vai ser uma geração nova. Vão ser os mesmos jogos? Então, pra mim, Eric, uhum, não muda nada. Então, por isso que eu não logo e nem acho que é momento já de pensar em geração nova e nem Play 5 Pro. Pra mim, os caras tinham que parar de lançar jogo cagado e entregar o que foi anunciado, né? Porque anunciaram o PlayStation 5 e o Xbox Series X.
Exatamente.
Que aí foi que a gente brincou. Ah, agora então que o Play 5 Pro tá prometendo 8K que vai sair jogo a 4K, né?
Querendo ou não, a gente comprou um videogame novo por causa do SSD somente, Eric. Os gráficos estão, vai, um pouquinho melhores que a geração passada. É, e mais rápido por conta do SSD. Então a gente gastou ali um troco por causa disso. Sim, estamos sendo enganados.
Prosseguindo então, Marcolino, como já é de costume agora do Vai Logar ou Não, é falarmos o que de melhor foi anunciado, né? Anunciado não, o que de melhor foi lançado no mundo dos games nesse mês de julho. Então aí, Marquita, a gente destacou, colocamos dois aqui, né? Primeiro, Remnant from the Ashes 2, Marquito, que lançou dia 25 de julho. O embargo dele caiu no dia 21, então já teve alguns videozinhos antes de gameplay pra galera ver. E Remnant é engraçado, né? Porque eu não lembro se a gente falou dele no nosso episódio de Tier List, Marquito. E o 1, ele é um jogo que quem jogou ou quem conhece sempre fala muito bem e sempre fala a mesma coisa. Pô, é um jogo que mais pessoas deveriam conhecer, né?
Sim.
E o 2 foi lançado, acho que do mesmo jeito, meio que no underground, né? Não é todo... Eu não vi nada de propaganda do Remnant 2. Quando eu vi, eu abri meu YouTube e tinha um canal lá. Gameplay de início de Remnant 2. Eu falei, oxe, já lançou? É esse ano? Já fiquei aquela coisa. Que criador de conteúdo merda que eu sou, que eu não tô sabendo disso. Mas ele é muito... Não vou dizer que é grandioso, mas ele é um jogo que tem um ar de grandioso, mas não se vende, né, Marquito? Não sei o que acontece com o Remnant, né? Pelo menos essa é a percepção que eu tenho.
Eu não sei nem se ele chega a ser um indie, acredito que não. Mas é como se fosse um indie realmente AAA, né? Que sonha em ser AAA. Que é um jogo legal, um jogo bonito. Aliás, o 2 eu vi, a gameplay dele tá muito bonita. Mas realmente, Eric, ele tá muito longe de estar no mainstream ali dos jogadores. Talvez, como a gente definiu muito bem no nosso grupo de WhatsApp, aliás, se você não faz parte do grupo de WhatsApp do Vai Logar Hoje, manda uma DM pra gente, manda um direct ali na Twitter, que seja, que a gente te inclui lá no grupo, que é um grupo muito bom. Aliás, baita ideia de quem criou esse grupo, nossa. E como a gente definiu lá, então, no grupo, é um jogo pra quem tem amigos, Eric. Talvez seja por isso, então, que não é um jogo tão mainstream. Talvez as pessoas não tenham amigos e não joguem juntos. Claro, você não precisa ser amigo de ninguém pra jogar o Remnant. Você pode achar pessoas online, jogar junto. Mas é uma experiência muito melhor se você tiver colegas, amigos jogando junto contigo. Então, talvez seja por isso, Eric, que é um jogo que não é tão focado no single player. É mais focado no co-op. E por conta disso ele não tem tanto o marketing quanto deveria. Pensando bem, vários jogos que são co-op obrigatoriamente são assim, né? A gente pega o Elder Scrolls mesmo, que é aquele co-op. Você não tem muita mídia em cima. O próprio Fallout 76, que a gente já falou a respeito também, não tem muita mídia em cima. E são bons jogos, que não são muito falados. Talvez o Remnant entre nessa leva, não sei.
Eu assisti esse vídeo de gameplay do Remnant 2. De início, eu assisti 40 minutos, pra ser honesto com nossos ouvintes. Assisti 40 minutos. A impressão inicial, não vou ser o idiota de falar, é uma DLC do Remnant 1. Mas a impressão... Não, mas a impressão inicial é que eles mantiveram o que tem de legal no 1, que é um Souls-like de tiro. O que eu vi, que ele já começa com 5 minutos de gameplay, ou 10 no máximo, você já tem um mini-boss pra enfrentar. Eu senti que ele tá menos punitivo na questão do vigor, Marquito, nesse começo do jogo. Sim. Eu não sei se mais pra frente o cara vai ter um nerf de vigor, mas eu senti que... Porque o 1 era absurdo. O 1, com um minuto de jogo, você já tava morrendo, tava cansado e caído. E é bem isso que você falou também, né? Ele é um jogo feito pra ser co-op. E o 2 também já te dá a opção no começo de entrar numa partida... no começo ele já fala... O co-op já começa depois do tutorial. O tutorial você tem que fazer sozinho, depois do tutorial já pode convidar um amiguinho. O que eu achei legal, não sei se você vai lembrar, Marquito, no 1 tinham classes, né? Você podia ser... Uhum. Não vou lembrar, tá, gente? Eu tô chutando aqui. Você podia ser pistoleiro, podia ser o cara da sniper. No 2 eles adicionaram mais classes. E uma em específico que eu gostei bastante é de domador. Você joga com um cachorro.
Ah, que da hora.
Bem da hora, tipo, na hora que você seleciona, o cachorro já vira seu companheiro. Talvez a gameplay em co-op fique sozinho e fique legal tendo o cachorrinho, né? Assim, como eu e o Marco falamos num episódio recente que a gente não sabe da nota, eu gostei muito do que eu vi, né? Aí fui abrir o Metacritic aqui, Marco, você quer chutar a nota do Rayman 2 no Metacritic?
Bom, você já fez eu chutar lá embaixo, mas eu vou ser honesto, vai... Pelo que eu vi, eu chutaria uns 79.
Caralho, Marquinhos, você pode trabalhar no Metacritic, hein? 78 ele tá no Metacritic. Assim, se ele tivesse no nosso tier list, ele com certeza entraria em...
GOT.
desverei dinheiro da posse. Ele entraria em Vou Aguardar Sair no Game Plus.
Exatamente o que eu ia dizer, que eu também colocaria nessa tier list aí.
E ele tá barato no Xbox, ele tá 189, se não me engano, no Xbox. E no Play 5 ele tá por 250, aquela velha, né?
A que ponto chegamos, hein, Eric? Achar barato 189 reais. Que ponto chegamos,
A gente tá acostumado a jogos a 300, né, Marquinhos? Um lançamento. É. Até os 250 dele, pode falar que ele tá num preço acessível.
Não
tá. Mas, não, acessível assim, comparado aos outros. Mas eu não pagaria pra jogar o Rayman 2. Mas com certeza, saindo num Game Pass, numa PS Plus, seria um jogo que eu iria botar o checkzinho de... Deixa eu adicionar ele no meu backlog aqui. Porque é uma gameplay divertida, sim.
Ele não é crossplay, né, Eric?
Não, Marquito, ele não é crossplay. Já é um seria legal, porque aumentaria mais o range de, como a gente falou, né? Ele necessita de um... Na verdade, não é que ele necessita, né? Serei redundante aqui, o Marco já falou, mas não é que ele necessita, só que a gameplay fica mais legal em co-op.
Seria a possibilidade, então, de eu e o Eric jogarmos junto com outros amigos nossos, mas pelo jeito não vai acontecer. É até triste, né? Hoje em dia é meio que comum jogos já saírem com crossplay, então perdendo essa oportunidade.
Melhoraria bastante o matchmaking dele, mas... Vale a pena pra quem não conhece o Rayman 1 dar uma pesquisada e ter interesse em jogar, porque ele é legal. Pra quem curte Souls-like e gosta de FPS, ele é totalmente novo. Eu acho ele um jogo inovador, Marquito. Uma pena que não tem tanta divulgação assim, mas espero que, sei lá, né, que a franquia não seja deixada de lado e uma hora chega seu momento, né, Marquito? Uma hora vai chegar...
Pois é. Assistir aos vídeos do Rayman 2 me deu um baita saudosismo do Rayman 1. Mas eu parei pra pensar, meu amigo, não jogo nem mais Diablo com co-op direito. Com certeza, então, juntar dois, três amigos pra jogar o Remnant 2 ia ser difícil. Não vou logar pro Remnant 2, Eric.
Olha só!
Pois é, triste, né? Por mais que eu goste bastante do jogo, tá?
Bom motivo, Marquito. Hoje até os moleques estavam tentando combinar no grupo um horário pra jogar o Remnant 1, né? Só que aí é aquela coisa, né? Todo mundo trabalha, vamos marcar, eu jogo só de tal horário, uma hora dá certo. Com dois acho que seria a mesma coisa, né? Eu ia ficar só me sentindo culpado por não cumprir o compromisso de logar no horário que eu combinei, porque nunca dá certo e...
Pois é.
E aí atrasar a gameplay de outra pessoa, que é o que mais acontece, né? Tá, pensando pra esse lado, também não logo pro Rayman 2, Marquito.
Mas recomendo que você logue, tá? Ouvinte. Porque é um jogo muito gostoso realmente de jogar. Tendo amigos, tendo colegas, ou mesmo co-op se aventurando com os gringos por aí.
Por falar então em gameplay gostosa, Marquito, lançou para o... saiu o port para PC, mais um exclusivo da Sony indo para o PC. Acho engraçado, né, Marquito? É exclusivo, mas é pro PC. Agora pode, né? Exclusivo que você contar o PC junto, né? Porque antes não podia, se tava no PC não era mais exclusivo.
É, levando em conta que 90% dos PCs rodam Windows e o Windows é da Microsoft... A gente tem um jogo exclusivo da Microsoft também, é isso?
Tem, agora vocês têm Ratchet & Clank Rift Apart, Marcolino. Chegou o port para o PC e que, né, cara, a internet, Marquito, eu não sei o que eu faço com a internet, mas já rolou a treta que esse port não poderia ir para o PC pelo simples motivo de que quando a Sony anunciou Ratchet & Clank, anunciaram que não sairia para o PS4, porque não, porque o SSD do PS5, só ele que consegue rodar o Rift Apart, Aí os caras, e aí agora? Vai rodar no PC?
É mentira!
Não cheguei a ver as especificações do Rift Apart pro PC, Marquito. Mas tem boi na linha nessa informação aí da época que lançou pro Play 5, né? Ele é um jogo que está no meu backlog. Eu joguei o Ratchet & Clank anterior a ele pro PlayStation 4. Eu gostei bastante. Eu lembro que eu até recomendei pra você jogar, né, Marquito? Mas eu tava em dívida com você pelo NEC. Eu acho que você não me deu muita atenção. Mas é um belo joguinho de plataforma com aventura. E o Rift Apart, quem jogou e toda vez que eu vejo alguns reviews, a galera fala muito bem. Ele chegou a concorrer ao GOT no seu ano de lançamento. Então, pra galera do PC que compra jogos na Steam, né, Marquito?
Sim.
Vale muito a pena. E pra você que é Piratas do Caribe, dá pra fazer esse crack aí. Tem um ouvinte que é o rei do que é o rei do Piratas do Caribe. Eu não vou dizer o nome dele, que é o Chuck, Marquito. Esses dias ele mandou pra mim até os hip do Flash já. Eu falei, pô, que isso tá acontecendo?
É o rei do Discord esse aí, então.
Piratas de Chuck, rei do Discord. Então, Chuck, você pode comprar do seu jeito o Ratchet & Clank. Como a gente não tem PC, a gente não pode falar que logo ou não pra jogar, mas que eu acho legal, Marquito, os jogos irem pra PC também. Eu acho legal, acho que tem que sair pro PC também, porque o PC não é da mesma briga, Marquito, ele é um negócio à parte, na minha opinião, né, não sei a sua.
Eu também logo pra notícia, Eric, pra mim também, todos os jogos têm que ser lançados pra PlayStation, Game Boy, Xbox, por favor, lance pra nós, mas de qualquer forma, sim, um jogo pra computador. É uma... Puta, falar que computador é neutro não dá, hein, Eric? Porque os PC Gamer Master Race também são chatão, hein? Mas tá bom, vai. Vamos dizer que é neutro, vai.
É neutro.
Logo sim, pro Ratchet & Clank, joguei sim o 1, Eric. Joguei algumas fases do 1, não joguei tudo, mas gostei muito do que eu vi. E o 2, com certeza, é melhor do que o 1. Gráficos mais bonitos, gameplay inovada, mais recursos. Então, vale a pena sim, quem tem um computador... Honestamente ou não, jogue Ratchet and Clank.
Na verdade, não é o 1 e o 2, né, Marquito? Ele é, deve ser é o 4 e 5, alguma coisa assim.
Ah, sei lá. Pra mim é 1 e 2. Não...
Falando em Play 4 e Play 5, é o 1 e o 2.
Justo.
Aproveitando, então, Marquito, que a gente tá falando sobre comprar, a gente, nesse momento, a gente não apoia a pirataria e apoia que nossos ouvintes comprem as coisas, mas como, justo. Marquito? Usando o valor que eles ganham em gift card através dos nossos sorteios de ouvintes, certo?
Exatamente, Eric. Você que está ouvindo a gente agora, presta bastante atenção. Existe a possibilidade de você ganhar R$50, sim, R$50 em gift cards para você, então, comprar o seu jogo preferido. Pode ser Steam, pode ser Xbox, pode ser PlayStation, não importa. R$50, Eric, olha lá. Remnant 180 já cai para 130. Ratchet and Clank... De graça, na pirataria você já consegue R$50, então, de bônus. Não, você já consegue um bom desconto, querendo ou não. Então, como você pode ter essa possibilidade de ganhar R$50? Ouvindo o nosso podcast. Mas peraí, você já tá ouvindo, você já chegou até aqui. Então é simples, é só mandar a frase-chave do mês para nós, via direct, via DM. Quanto mais frases você mandar, mais chances tem de ganhar. Cada episódio, então, contém uma frase nova. E a frase de hoje, Eric, eu acho que não pode ser diferente, né? A gente já falou de... animais com o Ratchet and Clank, que é uma raposa? É isso?
É uma raposa.
Então, o que envolve animais, Eric, que a gente gosta tanto?
Na verdade, vai nos complicar, mas é o que a gente falou lá do Baldur's Gate, né? A frase, então, Marquita, é a zoofilia do bem. Se é que existe a zoofilia do bem. No RPG pode, né? No RPG, no videogame pode.
Aquele creme de amendoim, assim, né? Tudo bem, tudo saudável, né? Tá valendo.
Creme de amendoim, meu Deus, Marquita.
Não.
Bora para a última notícia do mês de julho, Marquito. Nessa verdade, essa notícia começou a gerar o bafafá dela ano passado, que foi quando a EA Sports, ela anunciou que iria encerrar a sua parceria de mais de décadas. Desde 93 tinha essa parceria com a FIFA.
Olha só.
A EA anunciou que eles iam se separar e ela ia lançar o seu jogo sob uma alcunha nova, sob um novo nome. Na época gerou duas dúvidas, né, Marquito? A primeira é qual que seria o novo nome do jogo novo da EA, e a segunda é se a FIFA ia lançar um jogo dela, né?
Pois é, verdade.
E eu te confesso que até um tempo atrás, até acho que, sei lá, essa semana, eu tava pensando em, moço, caralho, mas qual que vai ser o jogo que a FIFA vai lançar? Não vai lançar jogo nenhum, né? Como é que ela vai lançar um jogo? Ela não tem base, não tem... porra nenhuma pra fazer, ela só tinha o nome dela. Então
só tinha um nome, ela vendia o nome, na verdade,
ela
pra EA, só isso.
É, não sei da onde que a gente tirou que a FIFA ia lançar um jogo pra ela, né? Tipo, vai entrar em contato com uma desenvolvedora, uma publisher pra lançar um jogo de nome FIFA. Não.
Ela ganha muito dinheiro fazendo outras coisas já, né?
É, não precisa. Então a EA anunciou seu nome muito criativo, né, Marquinhos? Que vai ser EA FC. Assim, eu tô brincando, a gente brincou no início que é um nome muito difícil, mas também não tem como errar com esse nome, fugir, né? Não tem como de fugir, é EA FC e acabou. Já achei interessante. Então essa foi a notícia que já foi dada anteriormente.
Sabe o que eu acho engraçado nessas mudanças de nome, Eric? É tipo quando a NET foi vendida pra Claro, né? Então, tipo, por que que foi vendida? Por que mudou de nome? É porque tinha muita reclamação no Reclame Aqui, Eric. Então, com a venda, acabou as reclamações da NET, zerou. É uma nova empresa, um novo serviço de banda larga. Ah, Claro, vai assumir. Pra mim, tem muito... Por conta disso também, por mais que o FIFA em si precisava ser renovado, eu acho que também essa mudança de nome era meio pra dar um chamar, assim, novos clientes, né?
Um ar novo, né?
Um ar novo. Olha só, estamos novinhos aqui, estamos renovados, uma nova embalagem. Venha nos conhecer novamente. Você que nos abandonou antes, ficou vendo muito o Adolf xingando no TikTok e achava isso legal, e achava isso chato.
Esse jogo é uma piada! Deu isento!
Venha ver o que se tornou o FIFA.
Esse é outro ponto também. A gente falou, da onde que a gente tirou que a FIFA ia lançar um jogo, né?
Sim.
E da onde que a gente tirou que o EA FC ia ser muito melhor do que são os outros FIFA? Porque qual a diferença?
Tudo assim, igual.
A gente brinca sobre falar que um jogo é DLC do outro e tal. Existe esse meme de que os FIFA são todos iguais desde o 12. Temos um episódio muito bacana com o Spider-Kong, que é um pro player de FIFA, e ele nos deu uma aula sobre as diferenças entre os FIFAs, que realmente quem joga full-time os FIFAs entre eles... consegue sim perceber a diferença de gameplay. Talvez em gráfico, primeira vez você olha, pra quem é jogador casual, não vai pegar. E em gameplay é a mesma coisa. Só que se você é um jogador, não precisa nem ser um pro player, mas se você é um jogador mais... Se você realmente é um jogador de FIFA, você vai notar a diferença no passe, numa corrida, sim, no modo de defender. Uhum. E com o EA vai ser a mesma coisa. Só que ficou na cabeça de todo mundo, dos que são casuais e dos que nem jogam, pô, agora vai vir um jogo novo aí de futebol, vamos ver o que vai mudar. Assim... Agora é a hora da farpa, né, Marquinhos? Gente, é como se fosse lançar o FIFA 23 e depois lançou o FIFA 24. Pra gente que não joga, vai olhar e vai falar, mano, é o mesmo jogo. Não adianta, né, Marquinhos? É o mesmo jogo, não mudou nada, só mudou o nome no final e continua a mesma coisa, pode continuar com o FIFA 23. O que teve de mudança? Eu tava assistindo hoje um videozinho já pra ter uma... Por que, na verdade, essa notícia tá aqui? Faltou a gente falar, né, Marquito? Que essa semana a EA finalmente lançou o seu primeiro trailer de gameplay, sim, mostrando as novidades do EA FC 24. E assim, quem nos ouve sabe que o Marquito, a gente, pra falar de um jogo, a gente tem que ter jogado ele. Já a gente já não fala muito bem, Marquito. Imagina um jogo que a gente só assistiu o trailer, né? Quem quiser realmente saber a fundo todas as novidades do EA FC 24, o pessoal do meu PlayStation, do nosso amigo Rafa, lançou sexta-feira passada um episódio só sobre as novidades do EA FC, porque um dos integrantes deles foi para a Holanda, Marquito, jogar o EA FC.
Bacana.
Então o cara tem todo o know-how para falar. Eu separei aqui apenas algumas coisas que todo mundo já tem visto e que eu achei interessante para a gente trazer aqui, Marquito. Primeira coisa que eu vi hoje no vídeo é um cara explicando que nesse novo EA, vai ser difícil não falar novo FIFA, né? Vamos falar novo FIFA, vocês vão entender que é EA, né, Marquito? Nesse novo FIFA, eles vão usar uma tecnologia que é o Hypermotion 5.
Hypermotion V, Eric.
Certo, Marquinhos. Então pode ser o V ou de volumetria, né? Ou de 5. A diferença é que no FIFA 23, eles usavam outro Hypermotion, que no vídeo que eu assisti, que é do Mu Pro, que é um pro player de FIFA que ele também foi pra Holanda, é que no FIFA 23, eles usavam Hypermotion 2. Qual que é a diferença, Marquinhos? A captura de movimentos.
Sim.
Nesse Hypermotion do FIFA 23, é aquela captura de movimentos que a gente tá acostumada. Jogadores com aquela roupa de bolinhas, né? Então, não dá pra colocar, sei lá, você tem que colocar 1 milhão de bolinhas na pessoa, sim, pra poder pegar todos os movimentos. Esse era o que era usado no FIFA 23. No EA FC 24, esse Hypermotion novo, que é o Hypermotion V ou 5, na verdade, a captura é feita sem os caras usarem roupa, Marquito. Eles escaneiam um vídeo normal.
Pelados, então? Eles vão lá no estúdio, ficam peladão.
Ai, que delícia! Na verdade, eles escaneiam qualquer jogo.
Sim, é no estádio, né, que são as câmeras implantadas. Então, eles conseguem captar o gameplay de verdade, né? Os jogadores jogando realmente ao vivo ali no estádio. Não precisa mais realmente pegar o jogador, botar as bolinhas, levar para o estúdio... É tudo ao vivo, é tudo muito bem feito, né, agora, por conta da tecnologia das câmeras e também dos estádios modernos, né? Eu achei essa parte do Hyper-V muito legal, Eric. Por mais que é só estético, Afinal de contas, a gente tá falando de um chute mais diferenciado, um jeito de correr diferente. Não vai mudar, né, a velocidade do jogador, não vai mudar a técnica do jogador. É só realmente visual.
Sim.
Então, eles mostraram até muito bem o exemplo de um gol do Haaland contra o Borussia, no qual ele praticamente dá uma voadora na bola. E sim, você vai poder fazer isso agora no EA FC da mesma forma. Então, um carrinho que um jogador dá de costas, não sei, como você pode imaginar, um chutar um pênalti de mais colocado, correndo mais de uma forma diferente, tudo isso vai ser possível agora graças a essa tecnologia que o Eric estava comentando.
É, fica bem mais preciso, e algo Sim. que a gente sempre reclama é que tem muito jogador genérico, né, no FIFA. Uh-huh. Tipo, os caras têm a minha movimentação, eu, Eric, jogador de futebol, chuto diferente do Marco, jogador de futebol.
Exatamente.
Só que no FIFA os caras colocavam igual. Aí os caras falaram que agora no EA tem mais de 1.200 jogadores escaneados. Então, legal. Cada um vai ter o seu body type coisa. Diferente. O cara no vídeo, ele dá o exemplo do Vinícius Júnior. Ele falou assim, meu, a primeira vez que eu coloquei pra jogar, quando a gente joga sem ver a diferença, você nem se liga que o Vinícius Júnior tem um jeito diferente de andar, um jeito diferente de correr. Quando eu vi no EAFC, eu falei, caramba, é realmente assim que o Vinícius Júnior corre. Esse é o corpo dele. O Haaland, aquele jeito característico do Haaland de jogar. São perfumarias, né, Marquitos? Perfumarias Sim. que fazem o jogo ficar, não ter essa impressão de que, puta, é o mesmo jogo.
Genérico, né? Não é aquele Pro Evolution Soccer que a gente jogava, que todos os bonecos eram iguais, cabeça quadrada, só cabelo raspado ou não, que corria tudo parecendo que tava numa arara de loja de roupas,
né? Cabideiro,
né? Com cabide pendurado nas costas. Não, agora cada jogador, então, tem o seu, a forma única de ser. Eu acho bem legal isso, tá, Eric? Por mais que realmente eu não compraria o jogo por conta disso, eu acho que é meio que obrigatório hoje os jogos de futebol terem, então, personagens com características próprias. O que leva a gente para a segunda tecnologia que eles anunciaram, Eric, que é o playstyle, né?
Sim.
Então, por exemplo, a gente falando muito do Vini Jr., ele gosta de correr com a bola colada no corpo, por exemplo, dando dribles curtos. O Vini Jr. vai ter, então, uma cartinha, uma habilidade...
Só dele, né?
De habilidade, exatamente. Só ele vai ter essa cartinha e jogadores também com o mesmo estilo de jogo. Aí você pega o Haaland, que é um bom cabeceador. Então ele vai ter uma cartinha ou habilidade de cabeceador. Então a diferença entre um jogador sem a cartinha e com a cartinha é que com certeza ele vai fazer aquilo com mais maestria. Um jogador de defesa vai dar um carrinho e já sair jogando. Não vai dar aquele carrinho que a bola vai
estabanada,
né? Todo estabanado. Não, ele vai dominar a bola dando um carrinho e já olhando pra frente e possibilitando um lançamento, por exemplo. Então esse tipo de habilidade é o que a gente via muito até no Pro Clubes, né? Nossos bonecos, a gente podia customizar ele com algumas cartinhas, agora isso vai ter também nos jogadores. Eu não acho que isso é muito novidade, tá? Eu lembro de já ter visto isso anteriormente, eles só quiseram dar uma ênfase nisso agora durante a gameplay, porque eu vi que aparece tipo um símbolo. Então quando você tá dando um carrinho, ele aparece, ó, você ativou essa habilidade. Você tá dando chute, ó, você ativou essa habilidade. Então eles estão dando mais ênfase nisso agora.
É, no Pro Clubes tem esse bagulho de aparecer que você ativou a habilidade. E aí tem o Playstyle e tem o Playstyle Plus. Esse do exemplo que o Marco deu do Vinícius Júnior é que o Vinícius Júnior tem o Playstyle Plus. Além dele ser um cara driblador, tem o estilo de drible do Vinícius Júnior.
Específico dele.
É mais uma perfumaria, mas é mais uma coisa que pra quem é gamer de FIFA vai gostar, porque a gameplay fica mais específica. Não, não é específica a palavra que eu quero encontrar. Mas a gameplay fica mais próxima da realidade, digamos assim, né, Marquito? Fica Exatamente. Um negócio mais... Fica menos genérico, né? Porque o chato é que, porra, você pega um boneco aqui que tem 99 de drible, o cara faz miséria, que na vida real ele não faz, mas como o jogo permite, os caras usam e abusam disso. Tendo essa diferenciação entre jogadores, eu acho que fica mais atrativo o EA.
Também acho.
Só que é assim, né? Ainda tá sendo coisa pra inglês ver.
Sim, sim. É muita perfumaria, é muito charme. É aquele trailer bonito, né? Aquele trailer pra vender. Eu acho que, por enquanto, tá tudo igual, porém um pouco diferente, né? Como a gente brincou ali no nosso início de episódio. Tá tudo muito parecido com um perfume novo, né? Um charme novo.
Deram um banho e passaram
Exatamente.
Um diferente, né, mano? Pode ser. Assim, a galera que eu acompanho, que curte o FIFA, que está hypada pro EAFC. Eu acho que 80% é porque mudou o nome.
Não, Eric, não, não, não. Sabe por que eles estão hypados? Porque agora você também vai poder jogar Ultimate Team, Eric, misturando o futebol feminino com o masculino.
Nossa, os caras adoraram isso daí, né?
Quem nunca sonhou em ter a Marta no ataque ali, junto com o Adriano Imperador Legend? Já pensou que legal que seria? No mínimo é interessante, vai. Parecia o Monark agora, mas eu acho que chega a ser um atrativo, vai.
Mano, eu sei lá, eu acho que eu não sou o cara idiota que vai falar que sou contra essa mistura. E eu, pra mim, eu nem ligo também. Mano, sim. É um bagulho que eu li um cara falando, tipo, primeiro explicando, né? Falaram que vai ter... Falaram não, vai ter como você comprar cartas de jogadoras mulheres pra colocar no seu time misturado no masculino. Vai virar futebol misto no Ultimate Team.
Exatamente.
Vagabundo, não, mas tá errado, porque não pode... sei lá, o Haaland vai perder na corrida pra uma zagueira mulher e não existe, no futebol real jogo junto, que não sei o que pipipi, popopó. E aí a grande maioria de assim, porra, pra tudo na vida, mano, você, os caras gastam tempo se indignando com cada coisa, que, cara, é só você não comprar a carta é mulher, mano.
É só um nome, né, Eric, querendo ou não, é só um nome com estatísticas por trás, velho. Muda nada, velho.
Que não seja o nome, se realmente é uma carta de uma mulher, mas assim, é só não comprar, velho. Ah, você ganhou, era negociável. Dá kickcel na carta, mano.
Simples assim, né? Não precisa jogar.
Nossa, mas eu vou tomar um gol de uma mulher, meu Deus, nossa.
Eu acho que esse é o ponto, viu, Eric?
Meu Deus, amigo, você vai tomar um gol de uma mulher, vai acabar seu dia. Pra você é normal, quando o FIFA lança um Lozano 99, tomar gol do cara do meio de campo. Mas foi uma mulher fazendo... Porra, sabe?
Eu acho que é muito isso. O pessoal tá com medo de tomar gol de uma mulher e ser zoado.
E ser zoado, né? Mas é um zódio mal direcionado, é que tipo assim, mano, sabe? Não vai, o jogo vai continuar mentiroso, esse é o ponto. Vai continuar mentiroso. Ou você acha que você é tranquilo você tomar o gol do Pelé. Aí é normal, tomar o gol do Maradona, tá? Não tá nem jogava mais quando lançou o FIFA, os caras dois estão mortos.
Linha rosa, né? Linha verde, agora customizar estádio também, tá tudo bem.
Tranquilo.
Ah, não é besteira. Mas sabe o que essas pessoas poderiam focar, Eric? Agora você vai poder evoluir as cartas no Ultimate.
Isso é então, legal, hein?
Isso é muito legal. Vira... Lá vai a gente falar de RPG.
Mas elementos vira quase de RPG.
Vira quase um RPG o jogo. Você poder evoluir a carta, eu acho super legal. Eu não sei se com essa mudança de FIFA pra EA e FC, se você vai poder manter essas cartas no próximo ano, como vai funcionar isso, se você vai ter que comprar um novo jogo que nem é feito hoje, ou se é só um update de versões, uma DLC, não sei como vai ser. Mas só de poder evoluir essa carta, então, a sua carta é exclusiva. Não vai ter outra pessoa com a mesma carta que você. Você pode vender ela mais caro, pode fazer o que você quiser com aquela carta. Então, pra mim, já chama muita atenção você poder ter a sua própria carta do seu próprio jeito. Pô, isso me faz querer voltar a jogar um FIFA, por exemplo, tá? Agora, se vai ter mulher ou não, pra mim é indiferente, não muda nada.
Indiferente, realmente. E aí, eu sou capaz de fazer um gol com a Marta e mandar mensagem pro cara, toma um gol da mina aí, cara. Mas é que você falou bem isso, né? Os caras não querem ser zoados. Quanto isso da evolução da carta, eu não tinha visto. Bem legal, Marquito. Remete aos primórdios de Master League, né? Que você comprava o jogador na base e evoluindo. Assim, quem somos Eric e Marco num estudo de marketing e de uma grande empresa como a EA? Certeza que os caras já fizeram um estudo ou, sei lá, deve ter um motivo pra eles não fazerem isso. Eu pensando aqui friamente, Marquito, o jogo de futebol da EA, né? O final do FIFA, agora EA FC, tinha que ser gás. Seria muito mais, pra nós consumidores, seria muito mais interessante se ele fosse um jogo serviço. Você compra hoje o seu FIFA, ou você compra o Ultimate, o que seja, e tem lá o seu passe de batalha do jogo. Ah, no passe de batalha vai ter o quê? Pô, no level 10 você libera um boost de 10 pontos pro seu atacante, e a carta foda do mês, sei lá, um Cristiano, né, que na minha cabeça ainda é o Cristiano Ronaldo e o Messi, não é mais.
Sempre será o Cristiano Ronaldo, Eric.
Tá, o Mbappé. E a carta foda vai ser um Mbappé dourado. Pra quem comprar e chegar a finalizar o passe, ganha esse Mbappé. Igual foi com o Call of Duty. Todo Call of Duty novo que lançava, atualizava-se os gráficos. E agora, só depois de 3, 4 anos, que lançou o Warzone 2. Você nem precisa pagar por ele, ele também é de graça. Sim. Mas aí o FIFA fazia isso, a EA fazia isso. A cada 4 anos,
eu acho justo,
dava uma atualizada. Nesses 4 anos é passe de batalha, velho. Vai fazendo serviço aí, lançando cartinha diferente, porque as pessoas mantêm o mesmo time, conseguem evoluir o time, aí nerfa uma carta. Tudo bem que deve ser, no estudo dos caras fizeram, deve ser porque é muito difícil nerfar e buffar a carta, né? Pode ser. Mas pra nós, consumidores finais, seria muito mais interessante se fosse um gás Ultimate Team.
Desculpa, mas não é muito difícil pra eles nerfar e buffar a carta, não. Os caras só buffam. Toda hora os caras buffam a carta, jogam a carta laranja, roxa, colorida, azul, amarelo. Pra eles é indiferente se tem carta boa no mercado, se tem uma carta ruim. Pra eles não importa nada. Não importa que eles vão vender mais coins e o pessoal vai comprar.
A gente precisa saber, na verdade, o estudo de com que eles lucram mais. Vendendo FIFA ou com Ultimate Team?
Ultimate Team. Já te respondo isso.
Será, Marquito?
Ah, com certeza, Eric.
Porque eu acho que uma outra vez a gente gravou um episódio sobre isso e na pesquisa que a gente tinha feito não era tão óbvia assim a resposta, não, que era
não é possível, Ultimate Team. Não é possível. Com o valor que eu gasto em coins, gastava em coins, eu comprava um jogo já. Eu sou um consumidor comum, nem médio, né? bem comum. Então vai, se eu gastei R$200 em coins, devo ter gasto tranquilamente. É um jogo. Agora, pega quem é viciado, R$200 é por mês. R$200 é por semana, se bobear. Então, eu tenho... Putz, vai, eu vou botar minha mão no fogo aqui. Não pesquisei no Wikipedia, desculpa. Mas eu acho que com certeza é o Ultimate Team.
É, né? Mas aí, pega e faz um passe de batalha.
Porra, vai vender que nem
R$50.
Nossa Senhora.
No Warzone, tem um esquema que você precisa comprar o passe de batalha só uma vez. Se você joga, você é recompensado, porque você, você ganha as moedas de volta pra no próximo passe você comprar ele de graça.
Super justo, super
Se
justo.
Você não joga, você não consegue, você tem que pagar de novo, igual é no Marvel Snap. No Marvel Snap não tem isso, você tem que todo mês comprar o passe de batalha. No FIFA, se eles fazem isso, porra, muita gente vai querer comprar uma vez o passe e depois você vai continuar comprando o packzinho, né? Comprando os coins. Quem não completou o passe vai ter que comprar ele de novo. E vai legal. Alô, Yeis, vocês que estão ouvindo a gente aí.
Você tá dando prejuízo com essa dica, meu amigo.
Em resumo, Marquito, eu continuo não logando ainda para o EA FC, para o FIFA. O único modo que eu gosto é o Pro Clubes, que eu jogo com meus amigos. E ainda assim, não é também o que me faz comprar o FIFA. É, os caras já estão se movimentando no grupo. E aí, já vamos comprar o EFC 24, já comprei aqui, porque o Pro Clubes vai ser legal, tá? Eu gosto pra caramba de jogar com eles, é uma resenha divertida, mas ainda não é só isso que me motiva a querer comprar o jogo. Eu comprei o FIFA 23 quando tava, tipo, sei lá, R$100. Vai ser quando, se eu for comprar o 24, vai ser a mesma coisa. Mas em lançamento, não. Então, mesmo com a mudança do nome, essa expectativa do jogo melhorar muito...
Os gráficos mais bonitos, Eric, a iluminação, isso não te chama atenção?
É, mudar o contraste, o jogo tá mais escuro. Mesmo com a oportunidade de poder jogar com a Rapinoe e com a Morgan dos Estados Unidos, eu ainda não logo para o novo EA FC 24, Marquito.
Tá, eu logaria se realmente eles dessem ouvidos às suas ideias, tá? Ser um jogo único, com Season Pass, atualizações de ano em ano... Você baixa o jogo e consegue jogar offline. Quer jogar o Pro Clubes? R$50. Quer jogar o Ultimate Team? R$50. Quer ter acesso a cartas novas, updates novos, Season Pass? Tantos reais. Eu acho justo você vender o jogo por módulo e o mesmo jogo todo ano, só atualizando realmente os gráficos. Pô, eles já ganham muito dinheiro com o FIFA, não tem por que ganhar mais dinheiro vendendo o jogo em si. E outra, você passa o ano inteiro com aquela só cartinha, gasta dinheiro com coins e chega no final do ano e perde tudo, nada é reaproveitado. Talvez você vai ganhar um jogador emprestado ano que vem por 10 jogos, grandes coisas, mas isso é pura sacanagem pra mim. Então, se eles manterem as mesmas cartas ou dar alguma recompensa na próxima temporada, eu logo. Caso contrário, valeu FIFA. Vou jogar um amistoso talvez um dia que sair num EA Pass da vida, mas não pretendo comprar ainda.
Talvez para um próximo os caras metam essa pegada aí, ó. Você vai poder manter o mesmo time, mas todos vão perder 15 pontos de overall. Quer? Com a possibilidade de você evoluir ele ou você começa um time novo aqui. É, mais uma ideia para EA aí, né?
Deixa eles pensarem a respeito, Eric. Mas sim, seria uma boa ideia.
Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de R$100 todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se/vaiapoiarhoje. Apoiando hoje você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100, que pode ser de PSN, Xbox, Steam... Fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro deste podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenide Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o @LenideMotel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenide Motel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica, contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o arroba panificadora da serra. Então se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje. Beleza, Marcolino? Recados finais sempre estamos dando aqui. Não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, vai logar hoje em todas elas. Twitter e Instagram são as nossas principais. Terminou de ouvir o episódio ou lembrou de comentar com a gente alguma coisa? Manda lá pra gente no post do episódio, deixa um comentário falando o que achou, ou aqui, até mesmo aqui no Spotify tem a caixinha que a gente sempre manda uma pergunta pra vocês. Interajam conosco e para mim e pro Marquito é muito importante. E aproveita que tá no Spotify e já também nos avalie, certo, Marquito? Com aquelas 5 estrelinhas gostosinhas. Como eu falei que tem a caixa de perguntas, a gente vai começar, voltaremos a ler o que o pessoal manda na caixinha de perguntas, que fica mais fácil aqui na hora da gravação pra gente achar mais rápido. Então, a gente tem aqui alguns recadinhos para ler do episódio de Hades, que foram de 2 semanas atrás, e do episódio da indústria de hype com o PC. No Hades, a gente perguntou o que faz o Hades ser um jogo tão divertido. O Rodrigo Anarchy, que na verdade é o Thales, Marquito, nosso grande ouvinte Thales, colocou: creio que perder e ganhar e repetir o mesmo ciclo, entendendo as mecânicas e ir aprendendo com o jogo, faz dele ser divertido. Boa, Thales. E sobre a indústria do hype, nós colocamos aqui qual o jogo que você mais hypou, Marquito. O Leandro M, que é um ouvinte novo, ele veio através do PC, colocou que foi o God of War Ragnarok, então ele acertou em hypar para esse jogo, que é um belo de um jogo. E o nosso querido Chuck Gamer também colocou que meus hypes que realmente ficaram bons foi RDR2 e Miranha. Os que hypei e foi uma porcaria foi o Gollum. Puta, achamos um cara que hypou em Gollum aqui. Boa, Chuck, obrigado pelo comentário. Chuck é um ouvinte que sempre interage com a gente também. Então é isso, rapaziada. Quiserem deixar os comentários no Spotify, a gente vai ler aqui no episódio. Mas também se quiserem deixar os comentários no Instagram e no Twitter, deixarei eu e o Marquinho de coração aquecido. Certo, Marquito?
Exatamente. Fica a dúvida, né, se o Leandro hypou o God of War e se decepcionou ou não. Acredito que sim. Brincadeiras à parte. Mas se você é ouvinte novo e gostou desse episódio, pode ouvir os anteriores sem problema nenhum. São episódios atemporais. Então não vai ser, já passou o hype, já passou a época de ouvir esse episódio. Não, você vai ouvir a gente conversando sobre, então, o Hades, conversando um papo gostoso com o PC sobre a indústria do hype. Tem episódios mais antigos ainda, que são episódios praticamente novos. Não recomendo você voltar pro nosso primeiro ano. Ou talvez volte com a barra de
critério lá embaixo, né?
Lá embaixo, a barra de expectativa lá embaixo. Mas sim, são episódios legais, no nosso começo, vale a pena ouvir. E por falar em ouvintes novos, tivemos também o Bruno Dini, um grande amigo meu, que ouviu o nosso último episódio de RPG e ficou com muita vontade de jogar um RPG de mesa, Eric. E também tivemos outros ouvintes que se declararam pra gente, falaram que até eram mestres e a gente nem sabia. Meu próprio sobrinho falou que estava mestrando uma campanha pros amigos e pra mim era novidade. Eu achei muito legal esses feedbacks.
Foi o seu Rafa também, que tá no nosso grupo, a gente sempre cita ele aqui, falou, até mandou pra gente um vídeo folheando um manual do RPG que ele era mestre, né? O Max, grande Max, maximizando, também falou que foi mestre RPG por vários anos e gostou bastante da nossa ideia do episódio, estava hypado para poder ouvir. Luke Way também falou que gostou. Tivemos bastante ouvintes que interagiram, que gostaram do tema de RPG. Isso pra gente é ótimo, certo, Marquito?
Exatamente, meu amigo.
E da minha parte é isso, Marquito. Foi um bom mês, o mês de julho, bastante notícias importantes. Logamos pra quase nenhuma do que a gente falou aqui, mas é isso, né? Não dá pra logar sempre pra tudo que a gente vê. O importante é que o Play 5 Slim vai chegar pra chutar bundas do Xbox Series S e eu fui, Marquito.
Bom, eu não posso nem falar nada, porque ele já chuta bunda. O original já chuta bundas, quanto mais o Slim, então, né? Mas tá bom. É isso, meu amigo. Muito obrigado pela participação de hoje, pessoal. Valeu, fui! R$50, hein? Baita valor. Dá pra fazer aquele rango... Dá pra fazer aquele rango gostoso. Com o seu cachorro, não.
É, essa parte de, desse...
Dá pra fazer um rango gostoso com a patroa. R$50, hein? Baita prêmio. Não, não vou terminar assim. É, com a patroa, vale a pena participar e concorrer.
E muito fácil também de concorrer e participar. E é muito... E